Líderes pedem à Câmara que vote logo a proposta que muda os prazos para a votação de medidas provisórias.
E Paulo Davim adverte, Brasil precisa de pelo menos 4 mil novos leitos de UTIs.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os líderes partidários do Senado pediram hoje que a Câmara dos Deputados vote com rapidez a proposta que muda a forma de análise das medidas provisórias. A reportagem é de Érica Christian.
Segundo a PEC aprovada pelo Senado, dos 120 dias de vigência, os deputados terão 80 dias para discutir as MPs e os senadores 30. Caso o Senado modifique a versão da Câmara, os deputados contarão com mais 10 dias para votar as mudanças. Além disso, a PEC proíbe a inclusão de artigos que tratem de outros assuntos que não tenham relação com a medida provisória. O senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, relator da proposta, espera que os deputados não criem resistências ao projeto.
A Câmara dos Deputados compreenderá, no sistema bicameral, a necessidade do Senado ter um prazo mínimo para discutir as medidas provisórias. E as outras inovações são extremamente positivas para o Parlamento, sem criar para o governo nenhuma dificuldade maior na edição das MPs.
O presidente da Câmara, deputado Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, diz que vai convocar os líderes partidários para analisar a proposta do Senado. Segundo ele, só haverá resistência se os deputados concluírem que o projeto retira prerrogativas da Câmara. Marco Maia não se opõe ao prazo de 80 dias, mas ponderou que as medidas provisórias só são votadas quando há acordo.
O problema das medidas provisórias não é o prazo, o problema está em nós firmarmos acordos que permitam a votação das matérias. Uma medida provisória havendo acordo pode ser votada em 10 dias.
Comissões. Adolescentes carentes em situação de risco ou infratores que fizerem cursos de capacitação profissional poderão receber uma Bolsa Aprendiz.
A criação do benefício proposto pelo senador Álvaro Dias, do PSDB paranaense, foi aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais e agora vai à Comissão de Direitos Humanos.
A relatora senadora Lúcia Vânia, do PSDB goiano, recomendou a aprovação do projeto que reafirma a proibição de trabalho para quem tem menos de 14 anos.
Essas alterações têm a finalidade de tornar mais viável o trabalho de adolescentes que precisem contribuir com seu sustento e o de suas famílias. Neste sentido, o projeto atribui competências a órgãos do Ministério Público e do Poder Judiciário para supervisionar e regulamentar o trabalho e a aprendizagem de adolescentes com o intuito de possibilitar que se realize sob condições protegidas.
A Comissão de Assuntos Sociais também aprovou ontem o projeto que amplia o pagamento do salário maternidade para trabalhadores que tiverem filhos prematuros que precisam ficar internados no hospital.
A proposta vai agora para a Câmara dos Deputados. E o relator senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, explicou que ele não poderia fazer outra coisa senão recomendar a aprovação.
Ele assegura o direito também às empregadas domésticas. Só por esse motivo, o parecer teria que ser favorável. O que que determina? Para dispor sobre o salário maternidade das seguradas mães de prematuros extremos. Inclusive, ela enfatiza, as empregadas domésticas que não têm hoje esse direito.
E a legalização do aborto foi defendida hoje por representantes de movimentos sociais e da Marcha das Margaridas na Subcomissão da Mulher.
O repórter Jorge Cardim acompanhou o debate e destaca outras reclamações e reivindicações apresentadas no encontro.
Elas denunciaram a violência contra as trabalhadoras e listaram uma série de projetos que estão em discussão no Congresso Nacional e que, segundo elas, prejudicam os direitos das mulheres. Como, por exemplo, as propostas que modificam a Lei Maria da Penha, medidas que aumentam a pena para os casos de aborto e uma iniciativa que garante o pagamento de um salário mínimo mensal por 18 anos para as vítimas de estupro grávidas que decidirem manter a gestação. As convidadas cobraram a ampliação do atendimento médico gratuito em casos de violência sexual, para garantir o acesso a métodos para evitar filhos e interromper a gestação. Rosane Silva, secretária nacional da Mulher Trabalhadora, da Central Única dos Trabalhadores, disse que muitas mulheres pobres morrem em consequência de abortos clandestinos.
Nós não temos o direito hoje no nosso país de decidir se a gente quer ou não quer ser mãe. E esses projetos que hoje estão em pauta no Congresso Nacional não somente nos criminalizam, como levam milhões de mulheres à morte neste país.
O debate sobre direitos reprodutivos das mulheres foi proposto pela senadora Lídice da Mata, do PSB baiano.
Ela entende que é dever do Congresso discutir a questão do aborto, levando em conta dados sobre os vários aspectos que envolvem a decisão da mulher de interromper ou não uma gravidez.
Dados sobre a saúde da mulher, sobre as consequências da gravidez indesejada para meninas, adolescentes e mulheres vítimas de estupro, e mesmo a consequência do aborto mal feito e inseguro para as milhares de mulheres que morrem no Brasil ou têm sequelas graves na sua saúde.
O Senado homenageou os 42 anos da empresa brasileira da aeronáutica, a Embraer. Repórter Larissa Bortoni.
Fundada em 1969, com sede na cidade paulista de São José dos Campos, a Embraer já produziu mais de 5 mil aviões, que operam em 92 países. Em junho deste ano, contava com mais de 17 mil empregados. E no segundo trimestre de 2010, o lucro líquido foi de R$ 154 milhões. De reais. O senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, e que teve a ideia da homenagem, destacou que a Embraer é uma das líderes mundiais na fabricação de aviões de médio porte.
Atualmente, a Embraer é uma das maiores empresas do mundo. Aliás, apenas a Boeing e a Airbus, construtoras de aviões de grande porte, é que estão à sua frente, mas disputando ombro a ombro com a canadense Bombardier na faixa dos aviões médios.
O primeiro presidente da Embraer foi um engenheiro aeronáutico, Osiris Silva. Ele lembrou dos homens e mulheres que fizeram a empresa ser o que é atualmente.
Capazes, fizeram a diferença. E é nessa direção que eu diria, bastante emocionado, eu diria, que nós devemos nos curvar a capacidade desses brasileiros.
O engenheiro Osiris Silva também pediu às autoridades brasileiras que invistam mais na educação do povo. Segundo ele, é preciso produzir no país mentes brilhantes que possam assegurar a excelência na competição do mercado global.
O senador Ricardo Ferraz, do PMDB do Espírito Santo, acredita que o Senado vai aprimorar o projeto do novo Código Florestal.
Ele disse que, num debate esta semana, ficou claro que um dos pontos mais polêmicos é a legalização de atividades produtivas em áreas de preservação permanente, como margens de rios.
Ricardo Ferraz entende que essa legalização aprovada pelos deputados precisa da atenção dos senadores.
E é a comunidade científica, melhor que ninguém, que pode nos oferecer subsídios consistentes para juntos delimitarmos a extensão e o tipo de atividade produtiva que representa ou não ameaça às áreas de preservação permanente.
Já o senador Paulo Bauer, do PSDB catarinense, quer que o brasileiro decida se o país pode conceder asilo político a estrangeiro condenado pela justiça de seu país por crime grave, como assassinato.
Por isso, ele apresentou o projeto que prevê um plebiscito sobre o assunto nas eleições municipais de 2012.
Paulo Bauer propôs a consulta, inspirado no caso Cesare Battisti, que foi condenado pela justiça italiana por 4 mortes, mas recebeu asilo do governo brasileiro.
Ao ser decidido com base em parâmetros ideológicos, contribuiu, sem dúvida, para fazer naufragar a credibilidade internacional do Brasil. Em vista do seu desfecho, acredito piamente que o denominado caso Cesare Battisti tende a reforçar no ideário internacional a crença de que o Brasil é o país da impunidade.
O senador Paulo Davinho, do PV do Rio Grande do Norte, espera que o programa Saúde Toda Hora, que objetiva reorganizar o atendimento de urgência nos hospitais públicos, ajude a aumentar o número de leitos em UTIs.
Paulo Davinho, que é médico, contou que o Brasil tem hoje pouco mais de 25 mil leitos em unidades de terapia intensiva, distribuídos por 403 municípios, a maioria na região sudeste. O país precisa de pelo menos 4 mil novos leitos.
Apenas 25% dos leitos de UTIs são públicos. Por isso mesmo, existe essa dificuldade incomensurável de se conseguir atender a demanda dos pacientes graves. Existe um déficit de leito no Brasil da ordem de 4 mil leitos. Esse é um problema grave.
E o senador Geovane Borges, do PMDB do Amapá, elogiou a campanha realizada por todos os tribunais de justiça do país para estimular os homens a assumirem a paternidade dos filhos.
Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, em 2009, cerca de 5 milhões de crianças matriculadas na rede escolar não tinham o nome do pai na certidão. E a campanha objetiva reduzir esse número.
Jornal do Senado. Apresentação Nara Beu e Osório Anquises. Áudio Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.